Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos à Comissão de Ambiente e Energia. Alguns já são repetentes, outros vêm de novo, todos com igual vontade de zelar pelo ambiente, de combater as alterações climáticas e de providenciar uma energia limpa. Eu vou chamar os senhores, o senhor Presidente, que já aqui está ao meu lado, portanto, não, sem mais formalidades, depois já lhe dirigirei as palavras adequadas, Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Vice-Presidente Hugo Oliveira, do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, está presente? Não está? O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não se importa, Sr. Deputado, de vir aqui para a mesa? Faça favor.
Parece que anda a perseguir.
Exatamente, exatamente. Tem estado em todas as comissões que eu tenho estado a dar posse. Ainda bem que eu vou, pelo menos vou, tenho cuidado de não ler a mesma poesia.
Já reparei. E tem sido agradável.
É uma variedade, é uma variedade imensa, portanto não há necessidade de repetir. Isso seria revelar preguiça, não é? E falta de imaginação. E o microfone está aberto, portanto todos ouvem estes apartes aqui. É como no teatro, não é? Os apartes também são ouvidos pelo público, mas é suposto não serem. É fingir, como dizia o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que até chega a fingir que é dor que deveras sente. E nós também chegamos a fingir que é teatro aquilo que é teatro mesmo. Bom, voltando então à nossa ordem de trabalhos, hoje é esta reunião, uma reunião especial, atípica, excepcional, para dar as boas-vindas, para tomarem posse, para lhes desejar um bom trabalho. E esta comissão vai ter pela frente um grande desafio, o desafio da transição energética, no contexto de guerra ainda se torna mais premente, e por isso espero que venham de facto com muita vontade de pugnar pelo nosso ambiente, bem precisamos, por defender designadamente as energias não poluentes, as energias renováveis, e darem o vosso contributo para que, de facto, consigamos alcançar aqueles objetivos que estão consignados no próprio programa do Governo, que esta Casa acabou de discutir e de aprovar, embora não tenha havido votação, porque não é da lei que seja votado. Mas acabou por ser votado com a rejeição da moção de rejeição. Passe a repetição. Dito isto, vou passar então a chamar, e se me permitirem, não vou seguir a ordem, vou começar já pela Presidência, porque facilita. O Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, já assinou, muito bem. O Sr. Deputado Hugo Oliveira continua a não estar presente. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não assinou, então agradeço que tragam a folha de presenças. Passo agora a chamar então por ordem alfabética e começando pelo grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado António Monteirinho, já assinou?
Sim, sim.
Muito obrigada. Cláudia Avelar Santos, já assinou? Obrigada. Eunice Pratas, obrigada. Francisco Diniz, não está presente. Hugo Pires, já assinou. Joaquim Barreto, está lá ao fundo, já assinou? Obrigada. Nelson Brito, já assinou? Obrigada. Nuno Fazenda, também. Raquel Ferreira, Ricardo Pinheiro, Rui Lage. Então, do grupo parlamentar do PS, já assinaram os que estão presentes. Passando ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Simões. Obrigada. Bruno Coimbra. Obrigada. Carlos Cação. Hugo Martins de Carvalho. Hugo Patrício Oliveira. Não está presente. Jorge Salgueiro Mendes. Está presente, já assinou também. Rui Cristina. Não está. Sónia Ramos. Já assinou. Obrigada. Passando ao grupo parlamentar do Chega, Rita Matias. Não está presente. Grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, de Bernardo Blanco. Também não está presente. Grupo parlamentar do PCP, Bruno Dias. Já assinou, Sr. Deputado. Muito obrigada. A Sra. Deputada única Inês de Sousa Real, do PAN, Inês de Sousa Real, não está presente. O Sr. Deputado único do grupo do LIVRE, Rui Tavares, está presente. Já assinou, Sr. Deputado. Muito obrigada. Passando aos suplentes. Grupo parlamentar do PS, André Pinotes Batista. Obrigada. Francisco Rocha. Não está. Hugo Carvalho. Joana Lima. João Miguel Nicolau. Jorge Gabriel Martins. José Carlos Barbosa. José Rui Cruz. Luís Graça. Não está. Miguel Matos, também não. Paulo Marques. Já assinou? Tiago Barbosa Ribeiro, não está. Alexandre Poço, não está. António, ai, desculpem. Passando ao grupo parlamentar do PSD, Alexandre Poço, não está. António Proa, também não. António Topa Gomes. António Proa está. Já assinou, Sr. Deputado António Proa. Obrigada. António Topa Gomes, já assinou? Cláudia André, já assinou? Então faz favor de darem a Sra. Deputada Cláudia André para assinar. Obrigada. Cláudia Bento, não está. João Marques, obrigada. Patrícia Dantas, já assinou? Faz favor. Eu já vou falar dos que nós estávamos. Sr. Deputado Paulo Ramalho, está? Passando ao grupo parlamentar do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, já assinou. Senhora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro, não está. Do grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, não está. Do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não está. Chamo, porque julgo que já chegou, o Sr. Deputado Rui Cristina, portanto que já assinou, do grupo parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Rita Matias, do grupo parlamentar do Chegas, também já assinou. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Não está. Portanto, não há mais ninguém que esteja presente e que não tenha sido chamado. Muito obrigada. Então, concluímos esta fase da chamada dos deputados efetivos e suplentes. E, mais uma vez, felicitar todos, desejar-lhes um bom trabalho nesta exigente comissão, com grandes desafios pela frente. Desejar as maiores felicidades ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes. E para terminar, porque decidi que neste meu périplo aqui pelas comissões que me foram atribuídas, como sabem, das 14 comissões, o Sr. Presidente da Assembleia da República deu posse às 4 primeiras e as 10 restantes foram divididas entre mim e o Sr. Vice-Presidente Adão Silva. E, portanto, no cumprimento dessa determinação, de acordo com o despacho do Sr. Presidente, foi-me atribuída a Comissão de Ambiente e Energia, entre outras, e tinha decidido que terminaria esta minha presença nas comissões e esta saudação especial, que é uma saudação de boas-vindas e também votos de bom trabalho, com um poema. E para esta comissão escolhi um poema de Natália Correia, que também foi deputada nesta casa e que foi, que além de uma grande escritora, uma grande poetisa, também foi uma deputada que deixou marcas, como aliás não poderia deixar de ser, onde Natália Correia estava, havia uma marca de qualidade, de intervenção, enfim, de outros adjetivos que poderia usar. Eu tive o privilégio de estar com a Natália Correia aqui na Assembleia da República, de presidir a subcomissão de cultura de que ela fez parte e de ser amiga dela e, portanto, é com muita emoção também que recordo essa grande figura do Parlamento Português. Este poema chama-se Poema Involuntário. Decididamente a palavra quer entrar no poema e dispõe com caligráfica raiva do que o poeta no poema põe. Entretanto, o poema subsiste informal em teus olhos talvez, mas perdido, se em precisa palavra significas o que vês. Virtualmente teus cabelos sabem, se espalhando avencas no travesseiro, que se eu digo prodigiosos cabelos, as insólitas flores que se abrem não têm sua cor nem seu cheiro. Finalmente vejo-te e sei que o mar, o pinheiro, a nuvem valem a pena e é assim que sem poetizar se faz a si mesmo o poema. Muito obrigada e a todos desejo muitas felicidades. E Sr. Presidente, a palavra agora é sua, se a desejar usar, e depois também lhe cedo este lugar para presidir, continuar a presidir a reunião, se assim o entender.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia a todos. Muito obrigado a todos. A Sra. Vice-Presidente, se deseja sair agora ou acompanha-nos um pouco mais aqui?
Posso acompanhar, porque pronto. A próxima comissão ainda demora uns minutinhos. E, portanto...
Muito bem, Sra. Vice-Presidente, em meu nome, acredito em nome de todos os senhores deputados, de todos os grupos parlamentares e os deputados únicos, queremos agradecer esta tomada de posse, que certamente para aqueles que já têm muita casuística em comissões parlamentares será só mais uma igualmente importante, mas para aqueles que tomam posse pela primeira vez, ou como eu, tomando posse uma segunda vez, pouco tempo estive aqui na Comissão Parlamentar. E eu começava por aí, por pedir a devida indulgência, a bondade, a generosidade dos senhores deputados, dos serviços, porque estive muitas vezes em comissões parlamentares na visão do fiscalizado, não na visão do fiscalizador, e esta é uma nova função que, obviamente, agarrarei com toda a vontade, com toda a generosidade também e, acima de tudo, com o sentido de serviço e de missão que todos nos traz aqui. Queria dizer que é muito importante que, ao longo desta legislatura, possamos ter nesta comissão a elevação, a urbanidade e todo o trabalho conjunto para que, efetivamente, esta comissão, que é a 11ª comissão permanente, a Comissão Parlamentar Permanente, mas todos temos, e não pondo aqui nenhum tipo de ordem na importância das comissões, acaba por ter, no momento atual, uma centralidade absoluta. É entendido aqui, na Assembleia da República, e obviamente que a aprovação recente da Lei de Bases do Clima faz e dá também uma centralidade diferente à Assembleia da República nestas questões, mas entendemos bem que as questões do ambiente, da energia, as questões da conservação da natureza e também das florestas, da mobilidade urbana e do clima em geral, acabam por ser absolutamente prioritários. Na União Europeia, são no programa de governo que acabamos por referendar aqui, mas é também na opinião pública, nas nossas escolas, em todos aqueles que entendem que estes tempos vindouros são absolutamente essenciais e as opções que se tomarem e as opções que acabarão por ser tomadas em Portugal e fiscalizadas por esta Assembleia da República ou tomadas por esta Assembleia da República serão absolutamente essenciais para entendermos o que é que queremos do país, do nosso velho continente, mas também do mundo global. E por isso é muito importante que possamos também, como país, reforçar a nossa capacidade de adaptação a riscos relacionados com o clima, mas também entendermos como é que podemos usar de forma sustentável os nossos recursos, que perspectiva de desenvolvimento sustentável podemos ter e que é aquilo que tantas vezes usamos da coesão social e territorial que se tem que efetivar relativamente num Portugal tão desigual, aqueles que vêm como eu de uma zona que ainda que seja relativamente litoral tem tantos laivos de interioridade, entendem bem que o nosso país ainda é o suficientemente desigual para que aqui nesta Comissão, também com as questões da energia, estão cimeiras neste momento, mas as questões também do clima, da mobilidade urbana, acabam por ter aqui também uma, e têm que ter aqui uma resposta. Relativamente aos trabalhos desta Comissão, pelo que eu entendi, esta Comissão costuma reunir às terças-feiras, se for um entendimento também depois dos grupos parlamentares, e gostava depois de falar também com os coordenadores, penso que seria importante manter essa praxis parlamentar, se possível às 16h, e depois poderemos fazer ajustamentos. Sabemos que é difícil porque em cada um dos deputados está uma necessidade diferente relativamente a todos os outros deputados e este é um puzzle praticamente impossível de ir ao encontro das necessidades de toda a gente, mas agora pelo menos a prioristicamente pensar que pudéssemos reunir todas as terças-feiras às 16h, o que daria tempo também para que os senhores deputados que vêm do seu círculo eleitoral nas terças de manhã pudessem chegar atempadamente também para essas reuniões. Dizer que temos também connosco um conjunto de funcionários da Assembleia da República, uma equipa que dará apoio a esta Comissão e dará apoio não só à mesa, ao Presidente e aos seus vice-presidentes, mas como está disponível, estou certo, para dar apoio a todos os senhores deputados, independentemente do grupo parlamentar, e é importante também que nos apoiemos nestes funcionários parlamentares, que passa a expressão que os possamos mimar da mesma forma que eu acredito que profissionalmente nos mimarão ao longo destes próximos 4 anos e meio. E basicamente é isto que eu tinha para dizer aos senhores deputados. Eu depois gostava também de falar com os coordenadores. Um projeto de regulamento será enviado nos próximos dias, me será enviado e eu depois também terei a oportunidade de passar a todos os grupos parlamentares, aos deputados únicos, para que possamos depois, na próxima reunião, que em princípio acontecerá na próxima terça-feira, possa ser discutido, aprovado e depois também existem outras questões mais prementes. Esta é uma legislatura que começa e arranca logo, também em virtude do que aconteceu em outubro com a discussão do orçamento deste ano e teremos que ter um relator para o parecer da Comissão à proposta do Orçamento de Estado, algo que terá que acontecer nos próximos dias. Por isso, tanto eu, que sou neófito nestas funções, como aqueles que iniciam também funções, vão ter aqui um curso intensivo de trabalhos em Comissão Parlamentar, porque tudo vai acontecer nos próximos dias, muito rapidamente. Vamos ter necessariamente uma curva de aprendizagem com uma pendente bastante grande, mas estou certo que nos apoiaremos uns aos outros também para podermos fazer com que a Comissão trabalhe, que essa discussão do orçamento seja saudável e, acima de tudo, profícua e que, nos próximos tempos, possamos ver também como podemos tirar, no melhor sentido da palavra, partido a esta Comissão. O pior que nos poderia acontecer era acabarmos esta legislatura, passados 4 anos e meio e entendermos que muito do que queremos fazer agora no início da legislatura não foi feito. E por isso é através da organização, do trabalho e da comunicação entre os grupos parlamentares, também obviamente com a Presidência da Assembleia da República, na constituição de possíveis subcomissões, também os grupos de trabalho, que podemos eventualmente ter massa crítica para os discutir aqui, para que no plenário as nossas inquietações, as nossas dúvidas possam ser atendidas e para que possamos dar visibilidade a um tema que é absolutamente central. E aqui na Assembleia ele vai ser mais central ou menos central em função do nosso trabalho e eu não tenho nenhuma dúvida disso e penso que me acompanham nessa questão. Senhora Presidente, eu acompanhava e depois...
Não é preciso.
Deixe-me... Senhores deputados, eu queria só perguntar se alguém tem alguma observação, alguma intervenção a fazer, se não fechava os trabalhos desta comissão. Sim. Senhor deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em nome do Partido Socialista, em meu nome pessoal também, e dos deputados do Partido Socialista, desejar-lhe, dar-lhe as boas-vindas, cumprimentar a mesa, felicitá-los e desejar-lhes um bom mandato enquanto presidentes e vice-presidentes e também cumprimentar todos os outros seus deputados dos outros partidos. Espero que a nossa relação e o nosso trabalho seja um trabalho profícuo. Esta comissão, como já disse a senhora vice-presidente da Assembleia da República, tem uma responsabilidade enorme no futuro do país e sobretudo nas metas que nós temos que alcançar na descarbonização. Esta Assembleia da República conseguiu fazer no mandato passado a Lei de Bases do Clima. Temos metas muito definidas em cada um dos setores da sociedade para atingirmos a descarbonização e julgo que com o empenho de todos nós vamos conseguir trazer e dar um futuro melhor e um país melhor para as futuras gerações. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por felicitar a sua eleição, felicitar também a mesa, que é uma felicitação que peço em nome do PSD, mas também a título pessoal. Muito gosto tenho de ver aí. Felicito o Partido Socialista pela sua escolha para Presidente desta Comissão. Queria, sem mais, dizer apenas que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata terá um coordenador, como todos os outros nesta Comissão, que será o deputado Bruno Coimbra, e fazer desde já essa menção à mesa para que possamos continuar os trabalhos, também estendendo estes cumprimentos a todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. Foi um grande trabalho que fizemos nesta comissão, apesar da legislatura ter terminado a meio, mas penso que o continuemos a fazer. Sr. Presidente, muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado Hugo Pires,
por favor. Desculpa, porque foi um lapso meu, e eu peço desculpa também desde já aqui ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que será o nosso coordenador e que regressa, um bom filho à casa retorna, e que regressa a esta comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por favor. Bruno
Senhor
Coimbra.
Presidente, obviamente também, começando desde já por o cumprimentar e por lhe desejar todo o sucesso e lhe garantir da parte do Grupo Parlamentar do PSD toda a lealdade institucional e todo o contributo para que esta Comissão continue os seus trabalhos como sempre tem sido, realmente um espaço de grande debate muito intenso, mas de muita cordialidade e de muita frontalidade e de muito... E é uma Comissão de Ambiente com bom ambiente, a verdade é essa. Conseguimos realmente avançar e fazer aqui um conjunto de acordos sempre que isso é de facto necessário. E gostava só de lhe dar nota aqui de duas ou três preocupações. A primeira tem a ver com o horário que propõe para a reunião que vamos ter. Dando desde já concordância para que fosse, seja então nesse horário, se assim entender, mas se fosse possível eu iria até propor-lhe, à semelhança daquilo que foi a decisão inicial na última legislatura, nós começámos por
começar os trabalhos da comissão, as reuniões ordinárias, até mais tarde do que às 4. Às 4:30 ou às 5, depois fomos ajustando efetivamente para as 4 e às vezes, quando se impõe, até para mais cedo. Mas, desde logo, porque às vezes há audições e muitas vezes temos que marcar em horários para mais cedo, às vezes até à terça de manhã e às vezes também na quarta de manhã ou, muito excepcionalmente, com a benevolência do PCP, na quinta de manhã, se for só até às 10, porque de facto é uma manhã que está reservada para reuniões dos parlamentares, o PCP aí costuma flexibilizar excepcionalmente para a nossa comissão reunir. Mas eu chamava-lhe a atenção só para isso, porquê? Porque das tomadas de posse que já ocorreram, nós temos informação que quer a educação, quer os negócios estrangeiros, quer o poder local, todas elas estão para reunir às 15 horas, e algumas delas estão a tentar adiar também meia hora. E há a agricultura também. E, portanto, nós temos vários deputados que estão aqui e que estão nessas comissões também. E, portanto, se nós pudermos desfasar um bocadinho mais e começar às 4:30, por regra, ou às 5, às 5 se calhar é excessivo, mas se calhar às 4:30, isto poderia impedir alguns conflitos de agenda de muitos deputados. E, por outro lado, aquilo que já mencionou, obviamente, a questão de, na terça-feira, os constrangimentos com os transportes muitas vezes também acabam por perturbar isso. Depois dar-lhe duas notas, só uma relativa ao plano de atividades e outra relativa ao grupo de trabalho das audiências, sem prejuízo, depois obviamente vamos falar disso na primeira reunião formal, digamos assim, mas ficaria já a nota. Precisamos constituir o grupo de trabalho das audiências porque efetivamente, do que foi a experiência recente que tivemos, nós na última legislatura aqui fizemos em 2 anos mais audições do que nos 4 anos anteriores. As audiências foram uma catadupa absolutamente imparável e o grupo de trabalho de audiências permite, sem tratar com menor respeito às entidades, ouvi-las com um grupo menor de deputados que depois tem mais flexibilidade nos agendamentos. E, portanto, era muito importante desde já fazer isso, porque tanto quanto sei já há pedidos para entidades serem ouvidas pela nossa comissão. Por outro lado, o plano de atividades, dá-lhe só nota que na última legislatura o plano de atividades, eu julgo que nós elaborámos aqui num erro, ou seja, nós fomos dando várias propostas para o plano de atividades, fruto também da pandemia e das dificuldades. Muitas dessas atividades fora de portas não foi possível realizar e nós fomos tendo reuniões e acrescentando a esse plano de atividades. E não fizemos, de facto, uma priorização. Ou seja, o que conseguimos foi um lençol quase infindável de possíveis atividades, sem conseguir depois ter o foco para fazermos algumas. Eu pedi aqui o esforço de todos os grupos parlamentares para podermos fazer esse exercício logo no início dos trabalhos e conseguirmos, de alguma forma, apontar a algo que seja mais concreto e realizável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só, não sei se está algum outro pedido de palavra com precedência natural, mas nesse caso, então, agradeço, Sr. Presidente, para, antes de mais, para cumprimentar o Sr. Presidente e a mesa e desejar bom trabalho a todos. E registar, valorizar e digamos, aderir às palavras que já foram ditas, que julgo que são muito importantes, de disponibilidade para o trabalho conjunto e com este espírito de lealdade parlamentar e respeito institucional que julgo que é muito importante e que vai ser muito importante. E desconfio que vai ser cada vez mais importante o futuro que temos. Queria só chamar a atenção para a importância de avançarmos com o conjunto dos encargos que a Comissão, do ponto de vista do próprio funcionamento dos parlamentares, tem pela frente. Toda a disponibilidade pela parte do PCP para encontrarmos as melhores soluções de trabalho relativamente aos horários, porque esta questão que o deputado Bruno Coimbra acaba de colocar é perfeitamente pertinente. Pela minha parte, o que eu sugeria, mais do que sugerir, aquilo que eu apelava, é que, tanto quanto possível, possamos manter como registro de funcionamento, de facto, o trabalho à terça-feira à tarde. porque se é verdade que há muitas vezes sobreposição de horários com outras comissões na terça-feira à tarde, quando a gente passa para outros dias da semana ainda é pior. E portanto, se nós nos contivermos de facto na terça-feira à tarde, mais cedo, um pouco mais tarde, eu julgo que seria adequado e a previsibilidade dos trabalhos parlamentares é uma coisa que tem valor do ponto de vista da preparação do trabalho. Em termos práticos, eu julgo que beneficia o trabalho da Comissão Parlamentar no seu todo, olhando até para experiências do trabalho até agora, julgo que pode fazer sentido e ter eficiência no nosso trabalho se houver, naquela figura perfeitamente normal dos trabalhos, que é a reunião de mesa e coordenadores, ser um instrumento de trabalho para podermos adiantar muito daquilo até que ainda agora foi colocado. Ou seja, em vez de estar o conjunto da Comissão a debater grupos de trabalho, criação desta subcomissão, daquele grupo de trabalho, etc., horários de reunião, agenda, etc., a própria figura da mesa de coordenadores acaba por ser útil para libertar a Comissão para o trabalho que lhe compete fazer e mais de fundo do ponto de vista político, nomeadamente, etc. Por isso, era esta sugestão que eu deixava ao Sr. Presidente. A reunião de mesa e coordenadores pode ser um espaço útil e prático para avançar com essas matérias e para concretizar essas decisões até, do ponto de vista de organização e funcionamento da Comissão. Talvez na próxima semana essa possibilidade até já pudesse ser aventada e naturalmente julgo que será também útil para os trabalhos que haja o registro pelo menos dos partidos presentes na reunião de hoje, a indicação dos coordenadores dos grupos parlamentares. No caso em que só há um efetivo, como é o meu caso, a questão está muito facilitada, portanto a questão da coordenação do único que está é fácil, portanto serei eu próprio, e em relação aos outros partidos já está adiantado, era só para deixar essa referência para o registro da nossa reunião de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Vice-Presidente desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota de cumprimento enquanto Presidente e na sua pessoa de cumprimento a todas e todos os deputados que agora iniciam funções nesta Comissão para a 15ª Legislatura. Dar nota que da minha parte estarei enquanto uma dupla tarefa, serei o coordenador da parte do Bloco de Esquerda, deixo já essa informação, e quis a arrumação dos xadrez das presidências e vice-presidências da Assembleia da República que ficasse também como vice-presidente desta comissão. Nesse âmbito deixo também duas ideias. Uma primeira é de lealdade institucional para com o Sr. Presidente, saiba que pode contar com o que precisar de mim enquanto vice-presidente, sendo também muito claro, esperando que não conte muito, mas isso aí, a vida depois depende dessa arrumação, porque assumir as funções também de deputado, o único representante de um partido numa comissão, não é fácil de assumir, compaginá-las com essa posição de vice-presidente, mas saiba que pode contar com todo o apoio e toda a disponibilidade, por isso não tenha nenhum tipo de prurido quando necessitar a recorrer àquilo que possa ser disponível. No que toca aos deputados e às deputadas da Comissão, enquanto vice-presidente, também dar a nota do mais óbvio e mais necessário, é que saberei despir as vestes de deputado do Bloco de Esquerda para assumir as de vice-presidente da Comissão, com o que de imparcialidade aí exige nesses momentos. E creio que já dei provas ao longo da minha vida de trabalho parlamentar, saber separar as áreas de atuação em cada um dos momentos, por isso também dar essa nota com toda a transparência e com toda a disponibilidade para o que tiver pela frente. No que toca aos temas em concreto, dar a nossa, e desde já ajudar para as soluções, dar a nossa anuência para um dado muito importante, que a reunião seja à terça-feira à tarde, é muito importante na arrumação das nossas distribuições de pastas entre comissões no que toca ao nosso grupo parlamentar, e que possa ser às 16h30 ou às 17h, a hora para nós é um bocado irrelevante, temos toda a disponibilidade para chegarmos a um consenso sobre esse horário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Pediu a palavra também a Sra. Deputada do Chega, Rita Matias.
Muito muito bom dia a todos. Começava esta breve nota por cumprimentar o Sr. Presidente e, na sua pessoa, os demais colegas deputados. Em nome do Chega, dizer que estarei a acompanhar esta comissão na função de coordenação, mas que teremos também presente connosco o professor Gabriel Mitar Ribeiro. Contudo, gostava de dizer que acompanhamos a nota do Partido Social Democrata. De facto, adiar ligeiramente o horário da comissão seria mais acessível para nós, e olho para alguns colegas que partilham também connosco outras comissões e que estão aqui também, e portanto penso que seria útil esta alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIBRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitá-lo pela sua eleição, também aos senhores vice-presidentes, caros e caras colegas. Vou pedir a vossa indulgência enquanto estreante, enquanto calor nesta comissão. Certamente vamos trabalhar todos muito bem juntos, porque temos um objetivo em comum, que é dar centralidade às questões de ambiente na política nacional e no trabalho parlamentar, e, portanto, podem contar com o LIVRE para... uma vez que também é uma comissão que é central nos nossos pilares ideológicos, para que isso venha a acontecer. Segundo a proposta do PSD para tentar desfasar um pouco os horários das reuniões das comissões, porque no caso um deputado único representante do partido, não só em comissão, mas na plenária, para tentar ir às reuniões das comissões que tem. Na quarta de manhã tenho, e sei que a deputada Inês Sousa Real do PAN também tem, a Comissão de Assuntos Constitucionais. Isso seria, de facto, muito complicado para nós se mudássemos o dia. Não mudando o dia, se conseguirmos desfasar um bocadinho o horário, permite-nos não faltar, permite-me a mim pessoalmente não faltar, o que certamente não desejaria ao trabalho das outras comissões. E, portanto, é isso, vamos ao trabalho, e será um gosto trabalhar convosco e conhecer-vos a todos e a todas. Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, que também já está connosco. Bom dia.
Sr. Presidente, bom dia. Em primeiro lugar, felicitá-lo e também ao Sr. Vice-Presidente. Lamento não ter estado cá há bocado, mas estava na Comissão de Assuntos Europeus, que já acabou, e marcaram a sua reunião semanal para terça-feira às 16. Pelo que, se a reunião aqui pudesse ser às 17, pelo menos, eu agradecia.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, coordenador do GPPS.
Bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente, os senhores vice-presidentes e todos os coordenadores dos partidos aqui representados. É bom voltar a esta casa, também aos funcionários da Comissão. Eu acho que, na tentativa de simplificarmos, às 17 horas podia ser uma hora que fosse favorável para todos os grupos parlamentares. Era a proposta do Partido Socialista ser às 17 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que já fizemos uma volta à mesa e penso que é consensual o facto de reunirmos à terça-feira e, se lhes parecer bem a todos, termos como hora indicativa às 17 horas, com possíveis ajustes em algum momento em que todos os coordenadores, em reunião da mesa e dos coordenadores, entendamos por alguma razão se possa ter que antecipar ou adiar ligeiramente, ou mesmo excepcionalmente, e só excepcionalmente, foi o que eu entendi também das intervenções, passar para quarta-feira só numa excepcionalidade absoluta, na eventualidade de ter que acontecer numa semana, que, por exemplo, à terça-feira seja feriado ou algo assim. Penso que as questões mais importantes foram tratadas. Queria agradecer a todos, uma vez mais. Esta primeira reunião lança também o mote na forma como nos devemos relacionar, como nos devemos interpelar, como devemos desacomodar os outros e, acima de tudo, na forma como devemos sempre defender as nossas ideias, mas entender que estas matérias em concretas do ambiente, do clima, da mobilidade urbana afetam, acima de tudo, os nossos cidadãos, a forma como construímos a nossa sociedade, e é a partir daí também que temos que trabalhar ao longo dos próximos 4 anos e meio. Muito obrigado a todos e até à próxima terça-feira. Obrigado.